Down 7! Hoje, rapaziada do Quarterback, não é zagueiro aqui, quem fala é o Victor Tchê. E hoje eu tô com meus rookies, com meus novatinhos aqui. Vamos começar com ele, o mais novatão de todos, Luiz Felipe.
Fala, rapaziada. Eu queria falar aí que Cincinnati Bengals tá só puxando os caras lá da LSU Tigers, hein, mano? Os caras tão... é o mesmo animal, eles acham que vai vingar no time.
É isso. A tática é infalível. Parece que vai dar certo. E falando em táticas infalíveis, estamos aqui com o nosso querido Aurélio Fagundes.
Fala, galera. Aurélio Fagundes. E, cara, finalmente meu sonho se realizou. Eu tenho o corpo de um jogador profissional de futebol americano. Obrigado,
É isso. Mac Jones realizando o sonho de todos nós. E não só de jogador de futebol americano, mas de first rounder, hein? Mas, enfim,
exatamente.
É em clima de draft que a gente tá aqui. Primeiramente, eu queria dizer, antes do programa começar aqui, muito obrigado a todo mundo que ficou lá na live com a gente. Foi muito divertido fazer a live com vocês. Foi legal trocar ideia e fazer piada e rir dos piques e projetar coisas com vocês lá. Lembrando, twitch.tv/QBNEZ. E é isso, a gente fez essa live de draft, nos últimos dois dias foi bem cansativo pra gente. A gente ficou vendo o draft, vendo o nome, e puxa histórico e vê características e tudo. Tá vendo, esse exato momento tá rolando o terceiro dia de draft, né? A gente tá ainda acompanhando aqui. Enfim, mas a gente faz isso com muita dedicação, é muito legal fazer isso, é muito bacana, já tá prevendo o que vai acontecer nessa temporada que vem. E esse programa de hoje vai ser exatamente isso, a gente vai estar conversando, vai ser só uma introdução nessas próximas semanas que a gente vai estar falando muito sobre esse draft, né? Mas essa, hoje especificamente, vai ser só um overview de tudo que rolou, vamos trocar ideia aqui, que nossas opiniões pessoais mesmo, coisas que chamaram nossa atenção nesse draft. Então, se tá tudo pronto, vamos a ela, solta a vinheta!
Você está ouvindo o podcast QBNES. Afinal, quarterback não é zagueiro.
E, cara, primeiro ponto que eu já quero puxar aqui é logo no começo do draft, né? A gente teve os dois primeiros picks ali bem... assim, o esperado, né? Nada demais. Como eu falei, eu achei que o draft ia começar no pick 4, mas acabou que no pick 3 a gente já teve uma coisa muito interessante, né? Que foi o nosso Niners indo de Trey Lance. E aí, na minha cabeça, ficou circulando duas coisas. A primeira coisa, eu gostei deles não terem ido de Mac Jones, porque eu acho que o Mac Jones não é um quarterback pra liga, mas aí o futuro dirá. Mas ao mesmo tempo que eu gostei deles não terem ido de Mac Jones, eu achei muito estranho uma troca tão cara pra eles irem num quarterback cru no terceiro pick. Será? O que vocês acharam? O que vocês acharam do pick e da troca do Niners? Vocês têm a mesma visão que eu? Ou vocês acham que não valeu a pena? Como é que é?
Cara, eu acho que o Niners, a subida dele, né? Saiu da 12ª posição aí pra pegar a 3, que era originalmente do Dolphins, pelo Houston Texans. Então, eu acho que o que o Niners quis aqui é falar, cara, a gente não vai conseguir pegar Trevor Lawrence e Zach Wilson. Como você falou, isso aí era uma parada que já tava certa que ia acontecer tanto pro Jaguars quanto pro Jets. Mas eles falaram assim, então, beleza, a gente não tem esses dois, mas a gente quer escolher quem a gente vai ter. Porque se a gente ficar lá atrás e a gente subir pouco, a gente não tem esse poder de escolha. Então, a gente subindo pra 3, a gente quer um cara que poderia estar disponível na 7, pode ser, mas, cara, ele é nosso. Sacou? A gente vai ter a opção de escolher entre Mac Jones, que era o que era favorito, né, até então no dia do draft, também o Justin Fields e o Trey Lance, que acabou saindo. Então eu acho que essa subida deles foi mais para controlar o próprio destino do que para realmente ter um valor para pegar aquele cara, sacou? Então, não sei, eu gostei mais do fit do Trey Lance, mas Mac Jones caiu em um lugar bom para ele também lá no Patriots. Então vamos ver, o que você acha aí, Aurélio?
Cara, o meu principal ponto é isso. Eles subiram para pegar um QB que provavelmente estaria disponível na escolha original deles. A gente teve uma série de surpresas, né? Vários times passaram sobre QBs, tinham a oportunidade de pegar QBs, ou pelo menos poderiam ter pego, né? O próprio Atlanta eu acho que poderia ter pego, talvez no projeto inicial. Detroit, Panthers, Broncos, próprio Eagles. Então, assim, me surpreendeu bastante e acabou o quarto QB sendo pego lá na 11ª, o Justin Fields. Chicago Bears subindo pra pegar o Justin Fields. E eu acho que dos QBs, quem fez o melhor move, né, já que os dois primeiros não foram moves, foi justamente Chicago Bears subindo aí e conseguindo pegar um cara que vai ser um ótimo encaixe e que me surpreendeu ter caído bastante assim.
Não, inclusive o Justin Fields estava na 11, né? Ele saiu na 11, São Francisco tinha inicialmente a 12. Então, cara, o Chicago subiu para pegar ele na 11 e a gente tinha o São Francisco que poderia sim ter pego o Trey Lance na 12, né, cara? Acabou que no final eles controlaram o próprio destino, mas por quem eles pegaram, não sei se vale muito a pena, não.
É, exatamente. Esse é meu ponto, né? Tipo, eu entendo essa questão de ah, vamos controlar nosso próximo destino. Mas, cara, você sabe o seu destino. Você sabe que você quer o Trey Lance, sabe? E, assim, era o menos cotado dos três aí, né? Entre Fields, Trey Lance e Mac Jones, o Trey Lance era o menos cotado em geral, né? Na maioria dos drafts, dos mocks e dos prospects, né? Da liga. Mas, é, assim, novamente, eu acho um encaixe legal com o time. Eu acho que é um time que ele pode... É, e aos poucos tem um bom coordenador ofensivo, né? Um bom head coach que, como mente ofensiva, exatamente pra guiar ele e tudo. Mas eu achei a movimentação mesmo do Niners estranha. Achei que pagaram muito caro pra pegar um cara que eu acho que muito provavelmente estaria disponível. Mas vai saber,
é, e também, né? Tem a questão do... A gente não saberia, por exemplo, que o Broncos ia passar, né? Essa troca foi feita antes do Ted Bridgewater ir lá pra Denver. Então, além disso, era possível que o Denver ainda fosse anteontem aí no draft pegar QB, né?
Poderia. Então, é bem
o próprio Panthers, né? Foi atrás do Darnold, né?
Exato. É, então, muita gente que poderia ter pego. Aquela a troca há duas semanas atrás fazia mais sentido que agora, né? Depois de ver como as coisas se desencadearam.
Sim.
Então.
Então, mas aí esse é o meu ponto, entendeu? Sabendo que você quer ir de Trey Lance, será que não valia a pena esperar um pouco, já que. Se tu tá querendo
talvez Fields, uma troca na hora, Jones, né?
É, exatamente. É. Beleza, agora, fazer que nem o Chicago fez, sabe? Sentir primeiro o que tá rolando e depois, beleza, é isso que eu, é aqui que eu quero dar meu all-in. É aqui que eu, é esse cara que eu quero nessa situação, entendeu?
Não, inclusive, enfim. Você faz essa troca tão cedo, você ajuda os outros times, né? Você deixa claro pra eles, cara, a gente tá subindo pra um QB, então que nem a gente falou.
Exato.
O Broncos já pensou assim, cara, talvez a gente não consiga o nosso top QB, vamos nos ajeitar aqui, vamos trazer o Bridgewater.
Exato.
Então,
exatamente.
Acaba que tipo, a troca desencadeou outras coisas que levaram a troca a não ser eficiente.
Exatamente, exatamente. Mas enfim, né? Vai saber o que tá passando na cabeça dos outros GMs da liga também. A gente tá falando aqui, mas às vezes esse negócio de Trey Lance ser o quinto era só um smoke, né? E todo mundo tava de olho no Trey Lance mesmo. Vai saber, né? É difícil dizer. A gente acha que não, mas não dá pra cravar com certeza aqui, né? Mas o que mais que chamou a atenção de vocês aí? Aurélio, puxa um ponto aí.
Cara, eu até comentei ontem durante a transmissão a quantidade de corner que saiu nas três primeiros rounds. É, a gente chegou a um volume muito, muito grande. Foram 16, se eu não me engano, não é isso? Então, fora secundária, que foram pelo menos mais mais 5 safes. Então, assim, foi um investimento muito grande da liga. É, a gente vem vendo a evolução muito forte desse pacote níquel, né? Desse pacote com 3 corners. E hoje você ter pelo menos 4 ou 5 é quase que essencial, porque você vai ter sempre 3 em campo. Você precisa de reserva, você precisa ver em relação à questão de lesão. E aí a gente está vindo provavelmente numa temporada de 17 jogos, né? Na temporada regular. Então a quantidade de lesões podem subir também. Então...
E de novo, sem pré-temporada direito, né? Que foi eu acho que é o fator que mudou, que levou a tantas lesões ano passado.
E de verdade, assim, acompanhando, eu vi bastante tape. A gente tem uns 8 bons corners que mereciam talvez o spot, mas a outra metade, justamente a outra metade, meio que foram pegos pela hype ali, pelo momento, pelo move que todos os times estavam fazendo, meio que se esgotou muito rapidamente esses 8 corners bons, de certa forma, e eles foram pegos muito cedo. Então é uma tendência da liga, são corners que na sua grande maioria, tirando esses top 8, são corners um pouco mais baixos, mas a gente está vendo também, em contrapartida, uma tendência de wides mais baixos saírem também muito cedo. Qual que é a visão de vocês em relação a esse encaixe desses corners mais baixos, desses wide mais baixos, todos com muita velocidade e não tanta força física assim? Pode ser uma nova tendência, né?
Cara, antes até de responder a sua pergunta, eu acho que também é interessante a gente falar que é muito comum os times irem muito de corner, né? Pegar corner no draft sai muito, mas a gente estava acostumado a ver esses corners saindo muito lá pra quinta, sexta, que era aquele momento que os times começavam a pensar mais, ah, vamos ajustar nosso special team aqui, vamos trazer gente pra correr, vamos trazer gente pra tapar buraco mesmo, né? Literalmente tapar buraco. E o que a gente viu nesse draft foi a galera literalmente roendo o osso já na segunda rodada ali. A gente já viu o talento de cornerback se esgotando e a galera indo atrás e mais, vamos ver pra onde isso vai. E, cara, sobre a questão de tamanho, eu acho que o pacote ofensivo na liga, a galera tá começando a voltar pra um futebol americano mais raiz, assim, eu acho. Eles estão começando a entender que se você tiver um cara que faça muito bem uma coisa, esse cara é útil, não importa se ele é alto, baixo, enfim. Se você quiser um cara com uma característica específica e esse cara tem as características que você quer, acabou. Não tem muito pra onde ir, sabe? E acho que a galera ofensivamente começou a pensar muito assim, né? Parou com esse negócio de, ah não, wide, tem que ser aquele cara de 2 metros e tantos, 100 e tantos quilos e tem que pular e tem que... Cara, todo mundo quer esse wide, mas assim... Você vai conseguir esse wide todo draft? Você não vai conseguir. Esse tipo de wide vai aparecer um a cada um draft, ou um a cada dois drafts, coisa do tipo. Então o que você tem que fazer? Você tem que pegar peças pra produzir pro seu time. Acabou, ponto. Quem que é melhor? Um Calvin Johnson ou um Tyreek Hill? Depende. Em geral, o Calvin Johnson é melhor? Sim. Mas pro playbook do Chiefs, o Tyreek Hill funciona melhor? Sim. Acabou. E ponto final, sabe? Não tem muito pra onde ir. E acho que aí vem essa questão dos corners também. Como é que a gente para um Tyreek Hill? Como é que a gente para um Tune que foi pro Giants? Como é que a gente para essa galera nova que tá chegando na liga, o Edel, que tá chegando lá no Dolphins? Aí você tem que começar a adaptar a sua defesa, né? A defesa sempre tá se adaptando ao que tá na hype de ataque, né? É sempre uma...
É reativo, né?
Tentando se ajeitar, exatamente. É reativo ao que tá acontecendo na liga ofensivamente, né? Então acho que é uma coisa natural. E eu gosto desse estilo de futebol americano, eu gosto desse estilo de... pessoas específicas fazendo coisas específicas, eu acho isso bem legal.
É, eu acho que isso aí vai... A gente sempre fala que a liga é copycat, né? Copycat League. Você vê um time fazendo uma coisa e dando certo, os outros times vão começar a tentar mimicar, né? Tentar imitar essa coisa que o time tá fazendo.
Exatamente. Afinal, são franquias, né? Assim como franquias...
É, exatamente. Assim, então, eu acho que essa ascensão aí do Tyreek Hill, do Mahomes, levou muito a isso. E não digo nem só eles, eu digo Odell Beckham Jr., eu digo Jarvis Landry, esses wide receivers que não são absurdamente altos, mas são caras muito inteligentes, são caras muito ágeis, que se valorizam muito pela parte física. Não tipo a parte física que ele nasceu, o cara é alto, é pesado, é forte, mas a parte física de agilidade e tal. E eu acho que essa questão de inteligência também tá pesando muito, porque a gente fala do Tyreek Hill, cara, ele é muito rápido, é o cara mais rápido da liga, mas a sintonia que ele tem com o Patrick Mahomes é o que leva ele
a
produzir muito, cara. Então, o Mahomes sai do pocket, coisa que, aí falar nos anos 2000 aí, QB que sai do pocket é um QB que você não quer, né? Quando tá, o que tá vingando é Peyton Manning, é Tom Brady, é Philip Rivers, exato, é Breeze. Então, cara, agora a gente tá vendo Lamar Jackson ganhando MVP, Mahomes ganhando MVP, Aaron Rodgers até que entra nesse balaio aí de um cara que consegue sair mais do pocket, dar espaço em movimento. E você precisa de wides que se ajustem a isso, né? Não precisa ser aquele wide grande que o cara, o QB vai ficar dentro do pocket, vai soltar uma bola comprida e ele vai disputar no alto necessariamente. Então, acho que esse fator inteligência é o que tá pesando pra gente ver esses... Que nem o Aurélio falou aí, esses wides mais baixos, que o Edel saiu no top 10, Devonta Smith saiu no top 10, que a gente falou também, que é um cara que não tem muito físico. Então são caras que são inteligentes, conseguem se ajeitar e vão conseguir produzir muito na NFL com essa cara, eu acho.
E só complementando o que o Lois falou e que eu tava falando também, é exatamente isso. É o cara não só ele ter as características para fazer aquela função que o coach tá pedindo a ele, mas ele entender o que ele é dentro do jogo, né? Não adianta o cara, que nem eu tava, o exemplo que eu usei, né? Não adianta você draftar um Tyreek Hill que acha que é o Calvin Johnson, né? Basicamente. O cara tem que entender qual que é a proposta dele dentro do time, e ele tem que entender que, cara, muitas vezes você fazendo uma proposta diferente, você vai ter números tão bons quanto esses outros caras que você tanto endeusa na liga, né? Talvez você, essa galera que tá entrando hoje na liga, é os caras que assistiram, né? O Fitzgerald, assistiram o Calvin Johnson, assistiram o Randy Moss, esses caras estourando, né? Mas às vezes você fazendo o que você faz, você vai conseguir os mesmos números. Você não vai fazer as mesmas jogadas porque, cara, não dá. Simplesmente não dá. Não é a sua característica. Mas números você pode. O Tyreek Hill tá mostrando isso na liga, né? E aproveitando então que o Luiz já deu essa boa explicação desse tópico, puxa um tópico aí pra gente, Luiz. Vamos trocar uma ideia aí.
Cara, eu queria falar um tópico aqui, que é o que a gente até comentou no draft, que era o poder que o Aaron Rodgers tem sobre a franquia do Green Bay, né? E como esse poder ele tá sendo replicado em outros lugares, justamente pelo Joe Burrow aqui no Bengals, né? Tipo, o cara tá no primeiro ano, jogou bem, mas lesionou, né? Então não teve aquela primeira temporada que ele esperava. E, cara, ele conseguiu já botar a banca e fazer o Bengals pegar na escolha 5 o parça dele, Jamar Chase lá indo. E, cara, quanto será que a gente tá supervalorizando esses rooks? Joe Burrow tem um potencial grande, é óbvio, mas o cara já tá botando banca na franquia e escolhendo quem que eles vão pegar no top 5, cara. Então isso é um poder bizarro já pra um rookie, eu acho.
Acho que escolhendo é uma palavra forte, né? Não sei exatamente como é que foi o impacto da decisão dele. Eu acho que tem bom impacto.
É, não, porque o Jamar Chase é bom, exatamente, né? Ele caberia exatamente no top 5, mas...
Mas a gente sabe que não é a principal necessidade do Bengals, né? Então... Assim, já tô até pensando aqui que eu vou puxar de próximo tópico aqui pra gente discutir, mas, cara, eu não sei o quanto de banca que o Joe Burrow pegou. Eu tenho certeza absoluta que teve peso a vontade do Burrow, o time falar, vamos botar aqui um cara que o Burrow gosta pra tentar fazer essa química, né, acontecendo dentro do time, mas acho que foi mais um pensamento desse, vamos tentar trazer química pro nosso ataque. Em vez de, vamos fazer o que nosso QB tá pedindo, sabe?
Acho que... E na verdade, eu acho que mais, sem dúvida, é um baita talento.
Com certeza.
É, exato. É
o melhor wide dali, da liga, dali, do draft, né? Então, é um talento bem, bem específico que acabou sobrando. Eu questiono um pouco as escolhas dele, terem deixado de passar, mas eu vou discordar só de um ponto, que é essa coisa do Aaron Rodgers botar a banca, né? Ele botou banca e mesmo assim a galera...
Não, o Aaron Rodgers, ele quer botar
ele
banca,
tenta, né? Ele tenta, a galera só não escuta, porque ele precisando de tackle, que ele não tem, ele precisando de wide, e os caras no primeiro round pegou o Eric Stokes, o corner. No segundo round ele pegou um center bem mais ou menos, foi pegar tipo um wide receiver na terceira rodada, que é o Amari Rodgers, que é pra ficar só o Aaron Rodgers, cara, ele saía e botava o cara com a camisa 12. Basicamente foi pra isso aí que pegaram o cara.
Cara, mas aí eu vou até perguntar pra vocês, velho. Assim, sou fã do cara como jogador, o cara é muito bom jogador, ótimo quarterback, um dos melhores que eu vi jogar. Mas, cara, que frescura do Aaron Rodgers, hein? Vamos falar a verdade. Faz tempo que ele tá nessa crise de... Ai, o time não faz o que eu quero, o time não me traz proteção, o time... Cara, você tá num time que é competitivo faz não sei quantos anos, você tá num time que tem bons alvos há não sei quantos anos, tá indo pra final de conferência há tantos anos, tudo bem, cara, você não tem proteção, acontece, mas eu não entendo esse piti todo, cara, eu acho que é meio frescura, sabe? Tipo, pra quê? Tipo,
cara, sei lá, eu entendo que é uma baita frescura e eu vejo que começou quando ele falou, não gostei desse novo coordenador ofensivo.
Exato.
E trocaram.
Não, e o Mike McCarthy até, né?
Não, o Mike McCarthy foi depois. O Mike McCarthy era head coach, ele tinha uma certa relação. E ele falou, não gostei, o Mike McCarthy, não, beleza, eu vou assumir então o parte de ataque, a gente contrata um cara mais pra ajudar ali e tal. Cara, porque se alguém chega e fala, na moral, calma aí, segura sua onda. Também, aí o cara começa a crescer.
Então, mas meu ponto é justamente esse, cara. A gente tá falando de um cara que é duas vezes MVP, já foi campeão do Super Bowl, e uma franquia, né, que talvez seja uma das maiores franquias da NFL, o Green Bay Packers, parece que não dá muita atenção pra ele, sacou? Ele tenta botar banca, ele acaba fazendo piti por causa disso, e na minha opinião, o Joe Burrow teve um peso grande. Então, essa supervalorização do Hulk, a gente fala até de running back, né, de não estar sendo supervalorizado, porque, cara, toda hora você consegue botar um novo no lugar, sabe? Então, quanto que a gente não tá valorizando, tipo, um cara que já é estabelecido na liga pra dar um hype gigante pra um rookie?
Mas eu acho que aí entra muito a forma com que você pede, sabe? Eu acho que o Burrow foi muito mais assim, pô, ia ser massa, hein? Chasezão aqui, ia ser
olha top, os highlights do menino, ó, chegando assim no coach.
O moleque é fera, pô, o moleque é gente boa e tal, tá ligado? Já o Rodgers tá num piti mesmo, sabe? Ele tá, não quero mais ficar aqui, eu quero ir embora. Tá bom, cara, vai então, mano. Tipo, é isso que eu não entendo, tipo... Você é um cara profissional, certo? Assim, eu defendo muito a liberdade do atleta. Eu acho que o atleta nunca pode ser refém de um contrato, de time, de coisa do tipo. Mas você é um profissional da liga. Consolidadíssimo. Uma das estrelas. Cara, se você quer sair de um time, não renova contrato e força uma troca, velho. Acabou. É simples. Agora, tu renovar lá atrás e aí ficar de piti, não, mas vocês não estão dando o que eu quero. Cara, a gente tá dando o que você quer, o seu salário. É isso que a gente prometeu que ia dar. Entendeu? Tipo, se você quiser ser GM, aí você aposenta e vira GM. Tipo, não tem essa de vocês não estão dando o que eu preciso, o que eu quero. A gente tá, que é o seu salário, ué.
E puxando um pouco aqui pro outro esporte, eu acho que essa onda do Aaron Rodgers forçar a saída do... Teve papo do Russell Wilson também, né? Que eu acho que é menos... mais certo de continuar no time do que o Rodgers. É, próprio Deshaun Watson, né? Então, cara, eu acho que isso vem muito da NBA, porque na NBA é uma liga que o jogador, ele tem uma voz muito mais forte. O jogador, quando ele faz uma troca, ele não simplesmente escolhe sair do time, ele tem um poder muito maior para escolher para qual time ele vai. A gente tá falando de caras como LeBron James, que LeBron James, literalmente, ele pode falar, eu quero ir para esse time. Sim. E ponto.
E monta um time lá. Ele vai e ele leva.
Exato, e leva a gente com ele. A gente teve Kyrie Irving mudando, a gente teve Kevin Durant mudando, James Harden, os três se juntando, cara. Como é que a gente tá falando de três caras aqui, potenciais MVP, dois já ganharam MVP e um potencial. E os caras simplesmente se juntam, sim, sacou? Então eu acho que a NFL, os jogadores da NFL, vendo isso acontecer na NBA, eles pensam, cara, não é possível que os donos estão fazendo isso com a gente, sabe? A gente tem que ter um poder parecido, sim, com a galera da NBA.
Eu não gosto muito desse... assim. De novo, eu defendo muito o cara ter mais liberdade, né? Mas essa questão de, ah, não quero vir pra cá, quero ir pra lá e vou juntar com meus amigos, sei lá, eu acho que traz... Acho que o esporte perde um pouco, né?
O que é liberdade e o que é libertinagem,
é isso,
né?
É isso, exatamente. Acho que o esporte em geral perde, sabe, com essas coisas, porque você perde a magia do time ser montado ali, aquela coisa legal de, pô, nesse draft a gente pegou esse cara, aí nessa free agency a gente pegou aquele e montamos, não. Na NBA a gente vê muito... Não, nessa free agency aqui a gente trouxe esses três caras e tá aí. E é isso, nosso time, é, sacou?
E os caras que têm uma lealdade ao time se perdem um pouco nisso, né? Por um cara que eu gosto muito da NBA, o Lillard, do Portland Blazers, o cara tá lá, mano. Ele dá o sangue pela camisa e o time não faz
joga
por onde,
muito,
sacou? Não monta esse time em volta dele porque ele é o único ali que tá fiel, né?
Exatamente. Peça essas histórias legais, né? E, cara, agora já que a gente tá falando de talento e desses wides aí saindo cedo, o Bengals indo atrás do cara com a melhor química, vamos dizer assim, né? Pro ataque deles.
Uhum.
Mas aí a gente teve uma coisa que foi muito legal. A gente até viu o vídeo aqui, né? O Aurélio compartilhou o vídeo com a gente. Foi muito divertido. Do Sewell sobrando pro Lions. E aí eu quero falar duas coisas. Não só desse pique pro Lions que caiu assim no colo deles... E a gente viu como eles ficaram felizes, né? O GM, o coach, todo mundo, cara, hypadaço com o Silva sobrando.
A dona, pô. Exatamente. Tipo, que bom que você veio.
Todo mundo, cara, muito feliz com o pique que acabou sobrando, que acho que ninguém esperava direito o Silva no Lions. Acho que era pouquíssimos mock drafts que botavam o Silva chegando no Lions. E outra coisa, vários times com uma necessidade grande de OL deixando passar, hein? A gente viu o Dolphins deixando lá pro quarto pick deles, né? No terceiro round, se não me engano. O Steelers, cara, que tem uma necessidade gigante de OL também, deixando pra lá, deixando ir pegar lá atrás. O que vocês acharam disso, desse um bom, como a gente falava, era uma boa classe, principalmente de tackles, né? E a galera foi deixando. Alguns times tiveram caíram no colo, assim, né? A gente viu o Vikings, o Lions, que eu já falei aqui. Teve uma galera que pegou OL no primeiro round aí, que a gente não esperava.
O próprio Jets, né, que... pra mim fez um baita move, a gente depois pode até...
Exato, pegou o Vera Tucker, né, interior de linha. A gente teve também, quem que acabou ficando com o Slater? Foi o Chargers, não, né?
Não, o Slater foi o Chargers, inclusive é o time que eu vou falar.
Foi o Chargers, né? Então, exatamente, então muita gente sobrando aí, uma galera que a gente nem esperava tanto que talvez ia sobrar e acabou sobrando. O que vocês acharam? O que levou a essa... deixar pra lá essa OL, eu acho, assim, a gente já fala isso há vários anos na liga, e eu ainda acho que isso é verdade, a OL é a espinha dorsal do ataque, não tem muito pra onde ir, não tem ataque que funcione sem a OL, a gente viu Mahomes no Super Bowl, cara, Mahomes tentou de tudo, fez, aconteceu, jogou bem e não ia pra lugar nenhum, porque, cara, não tem como, sem um... plano de jogo bem definidinho, com o OL funcionando, não dá pra ir pra lugar nenhum, né?
É, primeiro deixa eu falar aqui do Dan Campbell, né, velho? O que esse cara tá mudando na... A visão que eu tô tendo do Lions, que pra mim Lions sempre foi um time muito bagunçado, né? chegou o Matt Patricia, eu botava uma fé no Matt Patricia, porque ele vinha de um sistema vencedor lá no Patriots, então, mas não encaixou, eu acho que ele não conseguiu assumir a posição de head coach, e o Dan Campbell, que não tem essa experiência, né, ele teve uma passagem breve lá pelo Dolphins, foi um head coach interino, mas agora ele chegou e, cara, pra mim ele personifica o que o head coach tem que ser, porque o head coach ele não tem necessariamente que ser uma mentalidade defensiva que nem o Belichick é, ou ofensiva que nem o Sean Payton é, por exemplo, mas, cara, ele é acima de tudo um gestor de pessoas, né, e eu acho que essa é a maior função do head coach, e o Dan Campbell, a imagem que ele passa, ele foi tight end, então ele já tem uma presença imponente, né, cara, alto, forte, ele foi tight end do Lions, então ele conhece a franquia por dentro, ele sabe todos os problemas que o Lions tem que ter há décadas, e essa, pra mim, o principal ponto dele não vai ser chamada, não vai ser treino, vai ser essa empolgação que ele passa pros times, e que Penei Sewell vai encaixar muito bem nessa cultura que ele tá querendo criar lá.
Eu acredito que o principal ponto em relação às OLs, o principal, é que esse ano foram cortados todos os OTAs. Todos os OTAs prévios foram cortados. Que era basicamente...
Organized Training Activities, né? Team Activities, na verdade.
Esses são até os primeiros, se eu não me engano, os primeiros 6 treinos são só com os novos caras que chegaram. Os veteranos geralmente nem vão, eles não skipam isso, né? Oi?
É opcional, né?
É opcional isso, eles skipam isso. Então, geralmente, a hora que você tá ali com calouro, você dá uma olhada no cara, faz ali o schedule de treinamento pro cara polir algumas coisas, e ano após ano a liga vem cortando vários treinos, e esse ano foi cortado. Não vai ter nenhum time, vai ter o...
Muito boicotado pelos times também, né? Pela...
É, os próprias franquias boicotaram os jogadores, né?
Isso. E isso faz com, principalmente, a posição de OL... que são caras, geralmente, pelo atleticismo e falta ainda um certo polimento, tanto na parte técnica, mas principalmente na parte tática, porque a NFL é diferente, a velocidade do jogo é diferente e os sistemas de bloqueio são mais complexos, talvez os times tenham uma certa corrida na off-season para OLs veteranos, caras que já estão acostumados com o sistema e muitos times talvez não se consideraram preparados assim, para ter OLs para treiná-lo, desenvolvê-lo, talvez eles pensaram, talvez esse cara não consiga impactar desde o dia 1. O que eu considero um erro, porque, de novo, a espinha dorsal são as trincheiras, tanto no ataque quanto na defesa. E eu vejo alguns times saindo muito na frente nesse draft, justamente por terem conseguido investir nessa parte, né? O Luizinho falou sobre o Lions. Cara, o Lions adicionou no primeiro round o Sewell, um bom tackle, é um baita teco, na verdade, um melhor da classe e talvez um geracional, vamos dizer assim, um cara que vai impactar a geração nos próximos anos da NFL. E adicionou 2 DTs, no round 2 e no round 3. Né? Os caras falaram, cara, vamos pelas trincheiras aqui, vamos ajustar e iniciar o nosso planejamento de time a ter boas OLs e boas DLs bem estruturadas. Isso vai fazer toda a diferença no longo prazo. Né?
Eu acho que você jogar de OL, e acaba que DT, DE um pouco menos, mas, cara, eu acho que é uma das posições que mais exige do físico do cara, é uma das coisas mais exaustivas, assim, pra um jogador conseguir se manter num nível de NFL. Tanto que a gente viu o Joe Thomas,
Que principalmente DL tem rodízio demais, né? Posição que mais tem rodízio na liga são os DL.
Tem cara que entra só na terceira descida ali, né? Ele tá descansando o jogo inteiro pra entrar nas terceiras descidas. E a gente vê, por exemplo, o Joe Thomas, né? Que é vai pro Hall da Fama aí, um dos melhores left tackles da história, jogando pelo Browns. E, cara, ele aposenta, os OLs emagrecem. Eles não, você não consegue manter o peso de 150, 140 quilos ali, ser rápido, ser forte, estudar playbook. Então é uma parada muito exaustiva, que exige muito e que, quem o Aurélio falou, esses OTAs aí, todo esse treinamento vai fazer muita diferença pra performance da galera. Então você já pegar um cara de ponta, um cara que já tá vindo preparado pra liga, faz muita diferença.
Eu queria puxar um tópico. Eu queria que cada um me falasse 3 coisas que acontecem todo o draft. E que 2 delas aconteceram nesse draft e 1 não aconteceu. Me fale aí o que vem na cabeça de vocês.
Nossa, e o cara...
Nossa, calma aí.
Eu vou começar então.
Como é que é?
Eu vou começar, porque aí a partir daí a gente sai. 3 coisas que acontecem todo o draft. A primeira é o Oakland Raiders draftando caras antes do tempo. Né? Que é esse famoso reach, né? Que você drafta antes do que ele deveria. E o Oakland, desde o Al Davis, a gente fala disso, né? O Al Davis pegava os caras
falar.
pelos
O Las Vegas, Las, né? Estamos falando do Oakland, é, que desde que era Oakland fazia o que o Las Vegas tá fazendo.
O cara pegava o wide receiver pelo forward dash do cara, não importa.
Exatamente. Muita
produção. E aí a gente viu os caras que era pra sair no segundo, terceiro round, sair no primeiro round. Né?
Então... Eu ia falar isso, porque no, o Al Davis ele fazia muito isso, aí parece que o Raiders deu uma desacelerada depois, né? Com o falecimento do Al Davis aí, tudo. Eles deram uma mudada na cultura, mas voltaram a fazer de novo, né? Então, desde faz uns dois anos aí que.
Exatamente. Pegaram o Leatherwood como terceiro tackle esse ano, que eu acho que não era isso. E até os outros picks também. Então, uma coisa que acontece sempre nos drafts, né? Voltou a acontecer. É o Oakland Raiders. É, o segundo ponto é a torcida do Giants reclamando dos picks. E às vezes com razão ou não, mas não importa quem eles peguem, os caras vão acabar reclamando. E isso vai desde a época que eles pegaram o Philip Rivers e trocaram, enfim. Né? Aliás, que eles pegaram o Philip Rivers e trocaram com, na época, o San Diego Chargers. Né? E reclamaram do Eli, falaram que não tinha que ter trocado. Enfim, então não importa o que aconteça, ano após ano, você vai ver a torcida do Giants reclamando. E um outro ponto que sempre acontece, e esse ano quase não aconteceu até se ter aqui, é o Aaron Rodgers. Darem arma pro Aaron Rodgers. Né? Todo ano o cara fala, pô, gente, pelo amor de Deus, me dá um cara só pra eu lançar a bola, a galera. Não, pô, calma aí, pô, não precisa. Esse ano falaram, não, vamos fazer o seguinte, pega aí o cara no terceiro round aí, tá suave. Já é alguma coisa, deram um center pra ele no segundo round, então já é alguma coisa ali pra ajudar o Aaron Rodgers. Então, três coisas que aconteceram, duas continuaram acontecendo, uma parece que parou um pouquinho, vamos ver e talvez pare, no ano que vem talvez não tenha Aaron Rodgers, não. Aí vai parar de vez.
A única coisa que me veio à cabeça rápida aqui, olha, acho que é a mais fácil aí, vou até roubar, falar logo antes que o Luizinho fale. Coisa que sempre acontece no draft, e vai acontecer, já tô falando que vai acontecer porque vai, esse ano, é o seguinte, é a hype dos QB, né? É você ter um, dois QB ali muito bons e a galera falar, essa é a classe dos QB. Vamos pegar 15 QB no primeiro round aí que é tudo bom, os meninos. Cara, não vai ser todos esses QBs que vão vingar, tá? Já tô falando aqui antes. Quem vai vingar, quem não vai, aí eu já tenho minhas opiniões pessoais. Aí é mais, eu acho, né? Mas, cara, isso não existe, cara. Esse negócio de, tipo, nossa, essa classe e tal. Cara, eu entendo que o Trevor Lawrence é um cara que chega muito preparado pra liga. Eu acho que ele, no mínimo, vai ser bom QB mesmo, não tem pra onde ir. Aí começa, Zach Wilson. Ok, legal. Mas aí eu pergunto, a minha grande pergunta é, se o Trevor Lawrence não existisse, será que o Zach Wilson ia sair também nessa hype toda? Será que o Trey Lance ia ser o terceiro pick overall desse draft? Essa é a questão. Esse é meu ponto, sabe? Tipo, é um cara que puxa a classe toda lá pra cima, pô. O Mac Jones saindo de primeiro round, essas coisas... Eu acho que isso não estaria acontecendo se a gente não tivesse um cara como o Trevor Lawrence, entendeu? Talvez o Zach Wilson ainda saísse de primeiro pick por questão de necessidade, mas eu acho que não. Acho que se o Trevor Lawrence não existisse nesse draft, o Jaguars ia ficar contente com o Minshew por enquanto, ia pegar outro talento, ia, sei lá, ver outras coisas, tentar fazer outra coisa acontecer. E aí o que, que a gente vê é, por existir o Trevor Lawrence, todo mundo vai lá pra cima, é Zach Wilson depois, nossa, essa classe vai ser maravilhosa, todo mundo perfeito, e... Enfim, só o tempo dirá, mas eu já falo aí logo que não vai ser todo mundo que vai vingar, não, porque isso não existe, né? De todo quarterback de um draft dar certo, nunca acontece, né?
Aí, o time me deu um tempinho a mais pra pensar aí, eu pensei nos meus aqui. Coisas que sempre acontecem, um jogador que joga por uma universidade de Miami indo para um time de Miami. Todo ano você pode ver que tem uma historinha dessa. Então, os caras parece que gostam, tipo, é legal o cara... Ir pro um...
A história é legal, cidade, né?
Mas, cara, Miami é muito, pô. Miami faz muito isso. É muito comum o cara sair do Florida Gators ou do Hurricanes. Ir tanto pra Tampa Bay, ir pro Jacksonville ou ir pra Miami até, né? Então, a gente teve Jalen Phillips saindo esse ano, que eu e o Tia, a gente odeia. O Aurélio acha que é o melhor
prospecto da história da liga,
da história da NFL.
Todos os anos.
Todos os anos, o cara é bonito, cheira bem, hálito gostoso
e faz de olho aberto.
Exatamente, e aí saiu esse ano e eu acho que é uma coisa que sempre acontece. Pode ver anos passados acontecer e sempre vai acontecer isso aí. Outra coisa que sempre acontece é, vou voltar no Aaron Rodgers aí, que não dá pra não falar do cara. É o Green Bay não ajudando o cara. Os caras, todo, desde 2012, o único first round que eles gastaram em uma posição ofensiva foi Jordan Love, QB, que foi pra ser reserva do Aaron Rodgers e deixou ele puto ainda. Era melhor não ter nem escolhido, a única vez que eles escolheram. E uma coisa que nunca acontece, que eu tava olhando aqui, é a gente falar assim, caramba, o Patriots passou a perna nesses caras. É. Acabou, velho. Parece que acabou, finalmente. O Patriots tá passando a perna em ninguém mais, velho.
É, eu já que falar uma coisa que não acontece, que eu deixei passar aí, né, eu vou falar o que nunca acontece. A gente acabar o draft e falar, quer dizer, acabar não, a gente tá no meio aqui, mas pelo menos as primeiras rodadas, a gente fala, nossa, esse draft do Falcons e do Jets foram legais, hein? Isso é uma coisa que nunca acontece. Esse ano, até agora, tá acontecendo aí, hein? Parece que tá indo. Mas enfim, é com esse clima de...
Eu acho que principalmente do Jets.
É, o Jets esse ano, enfim, a gente vai falar melhor, né? A gente vai estar falando sobre o draft, a gente vai fazer uns tops aqui, quem foi bem, quem foi mal nos próximos, vai especificamente falando dos times nessas próximas semanas, então fica ligado com a gente. É, se liga lá no nosso Instagram também, @QBNEZ no Instagram. A gente vai estar continuando os posts sobre os rookies, falando mais sobre eles, agora sabendo quais times eles foram, é mais fácil a gente projetar algumas coisas, né? E é isso, e é nesse clima de tentar fazer projeções aqui que a gente continua a nossa semana de draft. Quero agradecer a presença de vocês aí, todo mundo que participou das nossas lives, e principalmente aqui, Aurélio e Luizinho, valeu galera pela live, foi muito da hora fazer essa live, e espero vocês nos próximos episódios, então.
Valeu galera.
É nóis, valeu galera.
Esse podcast é editado por Radiola Mecânica. radiolamecanica@gmail.com